Olá, amigos da Primeira FM, eu sou Eliseu Mattioli e concluo a terceira noite da Semana Jurídica Dr. Valdir José Gazeta com muita alegria aqui na Câmara Municipal de Itápolis, enquanto a sede da subseção de Itápolis do OAB passa por reformas. Nós estamos por aqui nessa última noite com a doutora Patrícia Vanzolini, ela que é a presidente estadual da OAB. Doutora Patrícia, seja bem-vinda a Itápolis, não sei se já conhecia a nossa cidade. A gente teve bons bate-papos nos dois dias anteriores e sempre a senhora era citada sobre a sua vinda nesse último dia, nesse encerramento. Então, deixo aqui as boas-vindas e o que a senhora vai partilhar hoje com os advogados de Itápolis, doutora?
Bom, Eliseu, é um prazer falar com você, falar com os ouvintes aqui da Primeira FM. Bom, a gente hoje vai ter, na verdade, um dois em um, né? Nós vamos ter uma cerimônia de outorga de carteiras para jovens advogados aqui de Itápolis e também vai ser o evento, aí a palestra de encerramento dessa semana jurídica. E o meu tema, ele é standard probatório em crimes de gênero. Eu sei que o nome parece meio estranho, mas na verdade a situação ela é muito clara, ela é muito comum, né? A palestra ela vai tratar do seguinte tema: quando um homem, né, uma pessoa, geralmente um homem, é acusado de um crime contra as mulheres, por exemplo, estupro, violência doméstica, é preciso que haja provas, digamos, cabais, provas fortes para a condenação desse homem, ou a palavra da vítima seria suficiente nesse tipo de caso, não é? Porque são casos que geralmente não têm testemunhas, são crimes praticados entre quatro paredes, privadamente. Então, esse é o dilema, esse é o debate, né? Nesses casos, unicamente com a palavra da vítima, isso deve ser suficiente ou não, né? Deve haver outros elementos aí para dá lastro a uma condenação. Eu sou advogada criminalista, né, militante, atuante há 25 anos e me deparo muitas vezes no meu dia a dia, né, no meu cotidiano, com esse tipo de situação. Então nós vamos aí verificar o que diz as cortes superiores, o que diz a legislação para encaminhar esse assunto.
Bacana, doutora. E compartilha conosco também como é tá assumindo essa função de presidente da OAB no estado de São Paulo, um estado tão pujante no nosso país, como é estar à frente aí representando essa instituição já histórica de uma profissão constada, que consta na nossa Constituição. Como que está sendo, doutora?
Olha, é um grande desafio, né? É um colégio de advogados, é o maior colégio de advogados do mundo, são 385 mil advogados ativos, né? Nós estamos aí no número de inscrição que já passou de 510 mil, mas em atividade são 385 mil advogados, são 251 subseções espalhadas pelo estado inteiro, de norte a sul, leste a oeste, interior, capital e litoral. São 930 pontos de atendimento, portanto, nós temos mais pontos de atendimento do que a rede do McDonald's aqui no estado de São Paulo, e tudo isso é sustentado exclusivamente com o dinheiro da anuidade dos advogados, né? Então é preciso ter muita responsabilidade, transparência na gestão desses recursos para a gente conseguir dar o melhor para a advocacia. Nós estamos reformando quase todas as casas aí no estado de São Paulo, ou construindo novas casas dentro aí de um programa que a gente chama Programa de Interiorização da Ordem, porque uma preocupação nossa, da nossa gestão, era justamente que em qualquer subseção, não importa o número de advogados, não importa o tamanho da subseção, mas fossem ofertados os mesmos serviços que são na capital. Então, as subseções, elas têm tamanhos diferentes, é claro. Eu tenho subseções desde uma subseção aí com 100 advogados até subseção com 13 mil, 14 mil advogados, como é o caso de Campinas, por exemplo, mas não importa. O mesmo tipo de serviço tem que ser prestado pela subseção. Então, locais de coworking, né, locais em que o advogado possa usar como postos de trabalho, locais também para atendimento da assistência judiciária, um lugar digno para os próprios colaboradores, os funcionários da ordem trabalharem, para que a gente possa atender também a população. E Itápolis está dentro desse pacote de obras, né? Tanto que está aí passando por uma reforma, e por isso que estamos hoje aqui na Câmara. Então é bastante desafiador, mas eu creio que trabalhando de forma séria, dedicada, né? Realmente a gente trabalha pela ordem de domingo a domingo, não tem dia, não tem hora, eu acho que a gente está conseguindo aí aos pouquinhos vencer esses desafios.
Incrível, doutora. E para a gente encerrar, na abertura que eu tive presente aqui, né, o Dr. Sacilotto, presidente da OAB daqui de Itápolis, ele concedeu a palavra e ele falou muito sobre a digitalização dos processos, de tudo que acontece dentro do meio jurídico. Como a senhora vê essa grande atualização que há dentro do setor da justiça no nosso país, principalmente pós-pandemia, e como a senhora sente, representando a OAB do Estado de São Paulo, dos advogados que aqui estão, digamos, sobre a tutela da senhora, que a senhora os representa, como é essa percepção dessa grande atualização?
Eu acho que isso veio ali, foi apressado, né? Já era um processo que já vinha, eu acho que isso acabou sendo apressado pela pandemia. Eu acho que, de modo geral, eu vejo de forma positiva, né, essa virtualização da justiça, inclusive aqui para a advocacia do interior, né? Você pode hoje, por exemplo, fazer uma sustentação oral online sem ter que sair, né, em algumas câmaras. Nós estamos lutando para que isso exista em todas as câmaras do Tribunal de Justiça, mas em muitas já existe. Então, isso democratiza o acesso à justiça, não é? Um advogado aqui de Itápolis, ele pode sustentar oralmente o seu processo lá no Tribunal de Justiça da capital, sem precisar se deslocar. Mesmo questão das audiências virtuais, isso de fato é mais cômodo, né? O advogado não perde tanto tempo em deslocamentos e etc. Agora, o perigo disso, tem dois perigos, e a OAB tem que estar muito atenta em relação a esses dois perigos. O primeiro perigo é o perigo disso, na verdade, ao invés de aumentar e facilitar o acesso à justiça, distanciar a justiça da advocacia e do cidadão. Então, eu acho que a tecnologia, como toda obra humana, né, tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. A tecnologia, ela serve para nos aproximar, né? Hoje você consegue falar com qualquer pessoa do outro lado do mundo, em tempo real, mas quando a tecnologia distancia, aí ela não é positiva. Então, vou dar um exemplo, né? As audiências virtuais são positivas, o fato de você poder fazer uma sustentação oral também online é positivo. Agora, se o advogado precisa conversar com o juiz ele tem que atender, né? A tecnologia não pode ser usada ali como um escudo para afastar a advocacia e o cidadão, né? A justiça ainda é feita por pessoas e para pessoas. Então, esse contato humano, ele precisa existir, ele não pode se perder. E o segundo, eu acho que desafio dessa invasão, digamos, da tecnologia, é a exclusão digital, né? São as pessoas que não conseguem se atualizar, e isso é triste, porque nós vemos muitos excelentes advogados, mais experientes, mas que, por não terem familiaridade com o uso da tecnologia, acabam se desanimando e até parando de advogar, né? Isso é uma lástima, porque eles são pessoas que poderiam ainda contribuir muito com bons serviços, né? E para isso, a OAB também tem que estar ao lado, qualificando, preparando tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente. Por isso, nós implantamos um programa chamado CAGE, e esse programa, ele capacitou em todas as subseções a pelo menos um colaborador que tem absoluta familiaridade com o peticionamento eletrônico, como fazer com os sistemas dos tribunais. Então, qualquer um que tenha dificuldade pode vir à casa do advogado, pedir ali um apoio, pedir para o colaborador fazer o peticionamento, ou ensinar a fazer o peticionamento. E agora nós vamos enfrentar esse grande desafio, porque o Tribunal de Justiça anunciou aí uma mudança do sistema, né? O sistema do ESAGE não estava sendo atualizado, o sistema que nós usamos, não estava sendo permitida atualização pelo CNJ, e o tribunal, é uma decisão dele, né? Nós não temos aí ingerência sobre isso, mas decidiu mudar o sistema. Mas já foi criado um grupo de trabalho entre a OAB e o tribunal, para que a gente esteja a todo momento junto com o tribunal, para fazer junto à advocacia essa capacitação para essa implantação acontecer sem sobressaltos. Então, acho que é isso. Acho que a tecnologia, ela é boa, mas ela não pode afastar e ela não pode excluir ninguém. É para aproximar e para incluir.
Muito bela a sua frase da justiça ser feita por pessoas para pessoas, viu, doutora? E essa questão de pessoas, a senhora comentou sobre a entrega de carteiras, né? Das carteirinhas. E num estado onde, como a senhora mesmo disse, com um número tão grande de advogados, para o jovem que nos ouve, tem espaço para trabalhar com direito no Brasil ainda?
Olha, tem espaço e tem espaço sobretudo para aquele que se qualificar. O que acontece é que nesse mercado, que realmente ele está bastante, né, cheio, são 1 milhão e 400 mil advogados no Brasil, aqui em São Paulo 385 mil, mas o problema é que nem todos continuam investindo em qualificação profissional, em estudo, em capacitação. Hoje nós temos ramos do direito altamente especializados, altamente até lucrativos, né, que a pessoa pode aí ter grande sucesso, mas que exigem uma capacitação, né? Todo o direito envolvido, por exemplo, no agronegócio, que é muito forte aqui no interior do estado, todo o direito envolvido na questão digital mesmo, o direito digital, o direito da moda, o direito do entretenimento, o direito desportivo, tem muitos ramos novos do direito surgindo, então tem espaço sim, mas precisa investir em qualificação. E por isso a gente também criou na gestão um programa chamado Programa Anuidade de Volta. Esse Programa Anuidade de Volta, ele faz com que todo o valor pago por cada advogada de anuidade da OAB, ele vire um crédito para fazer os cursos da Escola Superior da Advocacia. Né? Então, na verdade, é como se fosse ali uma consumação mínima. Ele paga anuidade, mas na verdade ele já está pagando um curso que ele quiser escolher, um curso online, presencial, na modalidade que ele escolher. É uma forma da gente realmente incentivar e quebrar a barreira socioeconômica, né? Porque às vezes a pessoa não pode investir, acabou a faculdade até com dívidas, né, para pagar a faculdade, não tem como fazer um curso, uma pós-graduação, mas através do programa Anuidade e Volta ela vai ter. Então, assim, basta realmente querer, basta ter essa vontade que tem espaço, sim.
Existe oportunidade. Doutora, muito obrigado pela sua palavra e mais uma vez seja bem-vindo a Itápolis, capital nacional do sorvete.
Então, olha só, que delícia, é um prazer estar aqui, falar com você e sempre à disposição.
Obrigado. Voltamos nos estúdios com os amigos da Primeira FM.